Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Debate Nerd. Meu nome é Gustavo Rainho e Spider-Man PS4 é melhor que o Spider-Man PS2.
Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui meu nome é Rafael Marcolin. Mais uma vez, bem-vindo a outro episódio aqui do Debate Nerd e eu acho que as prequels de Star Wars não são tão ruins assim.
Bom, o episódio de hoje vai ser sobre a Netflix. Nós vamos falar basicamente sobre como ela consegue, cara.
Acho que essa é a melhor pergunta pra começar, né? Como pode? Como consegue a Netflix ser esse fenômeno que é? Bom, eu acredito que todo mundo conhece a dona Netflix, né? A Netflix, grande empresa de streamings, acho que é a maior... É a maior.
Não, é de longe a maior.
É de longe a maior serviço de streaming que desbancou todas as blockbusters. É um todo...
Desbancou a TV, YouTube.
É um dos líderes aí do entretenimento, né? Mas, enfim, é uma baita de uma empresa. E como consegue fazer? Como chegou no ponto que chegou? Onde hoje em dia todo mundo não depende, mas tem uma certa necessidade de ter uma Netflix pra assistir uma sériezinha no fim da tarde. Viram até um meme pra famoso chamar a pessoa amada pra ir assistir Netflix, né? Então, mas como pôde virar algo desse tamanho?
Não, e você vê que a Netflix, eu não sei quando ela foi fundada, mas de um tempo pra cá, ela cresceu tanto, ela se tornou tanto uma referência, meio quase uma obrigação, tanto que agora nos controles remotos da TV tem o botão Netflix.
Sim, nas Smart TVs de hoje em dia. Antes era só no menu ali da Smart TV, você já via Netflix, mas agora tem controles que vêm com um botão que abrem direto a Netflix na TV, porque é um bagulho que ficou absurdo.
Não, e é o que você falou mesmo, se tornou referência. Eu acho que no Brasil a gente ainda peca um pouco, porque a Netflix não é tão atualizada assim. Com várias coisas, não só filmes, também séries e tal. Tirando os originais, claro, os não originais, a Netflix do Brasil não atualiza tanto. Mas se pegar dos Estados Unidos, e mesmo assim aqui no Brasil a gente usa muito. Só que lá nos Estados Unidos, a gente sempre fala, né, que os filmes... Acho que tem até Guerra Infinita já lá.
Já tem faz tempo, na Netflix isso é um dos únicos problemas, né? Porque ainda tem muitos... Parte de contrato, burocracia, tudo preso por trás, que demora pra sair coisas novas na Netflix, principalmente, por exemplo, do Brasil. Mas aí pra... Eu digo, o pessoal que fala mal da Netflix, tipo, no Brasil, é porque não teve oportunidade de usar um Netflix dos Estados Unidos. Que eu já tive umas chances aí de dar uma bisbilhada pela Netflix dos Estados Unidos.
Não, você fica perdido.
É absurdo. Saiu o filme, dá nem 6 meses, tá lá já na Netflix.
É como, né, como se a gente estivesse no Hopi Hari, aí depois você vai na Disney.
É bem isso. Não, a Netflix dos Estados Unidos é outro nível. Então isso é um pouco que peca e acho que não bota o mercado da Netflix muito pra frente no Brasil, mas continua sendo uma obrigação. Todo mundo tem Netflix hoje em dia, é um negócio super padrão. Então, o pessoal ainda tá no torrent, né? Tem muito torrent, mas até tem gente que abandonou até o torrent pra Netflix.
Não, sim, e tem isso, né? Que a gente falou no começo, a Netflix, ela chegou... Cresceu nos últimos anos e tá desbancando todo mundo. A TV, vários programas de TV estão sofrendo muito pela falta de audiência, às vezes. Vários canais do YouTube. Você vê que um serviço como esse, ele consegue atingir várias coisas, né? E aí a Netflix pega uma audiência de uma Globo, aí a Globo agora tá lançando o Globoplay, que é o serviço de streaming deles.
Sim, tem a concorrência, mas é interessante, você falou, né, que muitas séries de TV estão perdendo audiência, grandes números de audiência. E muitas vezes você vê que a Netflix, eles aproveitam até disso. Eu acho que a estratégia da Netflix é tão grande porque eles sabem como jogar o jogo, né? Por exemplo, grandes séries de TV são canceladas e a Netflix resgata, lança mais temporada e vira um sucesso.
Não, foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu especificamente com La Casa de Papel, mas...
Sim, mas...
A Netflix comprou os direitos porque viu que se tornou um fenômeno. Comprou os direitos e agora vai lançar uma nova temporada exclusiva dela.
Sim, mas outras séries que a Netflix resgatou recentemente, Lucifer, que tava com uma audiência até interessante, mas agora a Netflix comprou depois do cancelamento pela Fox. Outras séries que também são muito populares na Netflix, Designated Survival também, acho que é da ABC. E a Netflix também trabalha, muito legal que eles trabalham também com parte de as séries que não podem ser distribuídas por canais, por exemplo, Titãs, foi um fenômeno agora da série de heróis.
Sim, que aí é diferente nas duas Netflix.
É, não é nem da Netflix, mas eles trouxeram, porque não tem o serviço de streaming da DC ainda, então a Netflix tem uma estratégia aí que eles conseguem tirar, eles aproveitam, eles sabem o que momento eles têm que fazer.
É, eles devem ter percebido, no caso de Titãs, eles devem ter percebido que o público aqui no Brasil, se não assistisse a série, eles iam estar perdendo muito dinheiro. Então agora eles pegaram e estão distribuindo pela Netflix.
Mas eu acho que a Netflix tem um super poder, mano. O intuito deles é absurdo. Por exemplo, eu vi uma matéria outro dia que tava dizendo que Stranger Things tinha sido recusado por umas 14 Sim. produtoras. Era um absurdo. Tava no double digits quantas recusaram Stranger Things. E a Netflix não. A Netflix abraçou a ideia e hoje é uma das maiores séries pop que existem. Absurdo a quantidade de fãs, o marketing em volta da série.
Mais um fenômeno. Não, só aí a gente já falou de três fenômenos, né? E tem muito mais.
Grandes atores também aí que estão saindo da própria... Que saem da Netflix, por exemplo, de Stranger Things. Você vê a Millie Bobby Brown também saiu pra fazer Godzilla, tá fazendo outros filmes. O garoto que faz o Mike também aí.
Ele
tá
fez It, a coisa... Tem outro que vai fazer Shazam agora.
Sim, o menino de Shazam também. Então a Netflix aí, acho que é um super poder que eles têm aí de trazer essas séries e fazerem séries originais Netflix, né? O que é bom, principalmente pra evitar cancelamento. Porque a Netflix ela depende de contrato e renovamento de séries por outras empresas, mas aí se eles trazem tudo pra virar original, eles não têm que ter medo com isso.
Então, é isso mesmo. A Netflix, ela começou... como esse negócio de vamos pegar filmes, trazer pra cá para as pessoas assistirem. Só que agora eles estão no vamos fazer filmes para as pessoas assistirem.
Sim.
Então agora tá... E eu percebo isso, cada vez que você vai surfando no catálogo deles mesmo, a página principal, você só vê aquele logo da Netflix no canto esquerdo superior em quase todos os lugares.
Sim, o catálogo original da Netflix tá... crescendo muito. Eles estavam com um plano aí de lançar quantas produções por semana, acho que era...
É, eles têm um número alto de produções por semana.
Eu acho que era algo 5, era entre 5 e 10 produções originais Netflix por semana. É um absurdo a quantidade de coisa que eles estão trazendo.
E, ao mesmo tempo, eles estão tirando algumas coisas que não são deles e estavam lá, né?
É, mas isso é por burocracia e por as outras companhias também querendo fazer o dinheiro deles. Eles perceberam que a Netflix faz uma grana preta em serviço de streaming e as outras também querem começar, né?
É, a Netflix é a mãe dos serviços de streaming.
A Netflix é a OG. Mas então a Netflix aí é muito inteligente também com essa estratégia deles, que acho que é uma das coisas que faz ser o fenômeno que é. Que é tentar trazer os catálogos originais, né? Eles estão tentando virar a sua própria produtora. Aí eles não têm que depender mais de ninguém.
Eles ainda estão... Sinceramente, eu acho que eles ainda estão um pouco aprendendo a fazer. Às vezes eles acertam muito, às vezes eles erram. Mas quem não faz isso, né?
Mas eu acho que isso é mais pela encheção de linguiça que estão tentando fazer. Porque... cancelamento de tudo tá vindo muito rápido. Ultimamente, muitas companhias estão aí começando seus serviços de streaming e a Netflix tá perdendo muito catálogo pra isso.
Eles estão tendo que repor.
Perderam grandes séries por causa da Fox. Hoje já cancelou. Tiraram Prison Break, tiraram How I Met Your Mother. Outras séries gigantes da cultura pop nunca vão entrar na Netflix, como Game of Thrones. Essa aí é uma que a gente nunca vai ver no catálogo Netflix.
E mesmo sendo muito famosa no Brasil, se tivesse na Netflix, teria uma oportunidade absurda. Porque tem muita gente que fala, se não tem na Netflix, então não vou ver. E eu, inclusive, eu não vejo Game of Thrones por dois motivos. Um deles é que é muito longa, eu não gosto de começar a série muito longa. E o segundo é que não tem na Netflix.
Esse é um problema, mas por mais que tenha o HBO Premium, acho que é o nome, HBO Plus, o pessoal acaba não querendo também assinar 20 milhões de serviços de streaming, né?
Então, virou um Game of Thrones dos serviços de streaming, porque nem todo mundo vai ter dinheiro pra assinar todos que estão vindo aí, porque
nem
a gente
vontade.
Tem nem vontade, porque nós vamos ter quais? Amazon...
A Amazon já tá aí, a Hulu tá falindo, se eu não me engano, acho que deixou a Disney, que é dona de parte da Hulu, com uma puta dívida.
Tem, tá vindo tem a Amazon, Hulu, Netflix, vai ter o Disney Plus, vai ter o da DC.
Tem o da HBO, DC Universe.
HBO, já são seis.
O brasileiro temos o Google Play. Tá vindo com, acho que, se eu não me engano, se não já tem, ou vai ter um da Fox, mas eu acredito que já... Mas
é, acho, sim, tem, é o Fox Plus, eu
sim,
acho.
Sim, acho que já tem um da Fox, não sei como vai ficar agora com compra da Disney, da Fox pela Disney, não sei se vão transformar aí tudo em Disney Plus, mas a concorrência tá crescendo, então acho que a Netflix no momento tá tentando soltar a original até não dá mais. Original,
e aí no fim vai ver quem... Vai ter que ter um sobrevivente, aí a Netflix tá querendo ser esse sobrevivente.
A Netflix tá tentando, ela tá se prevenindo, né, pra não acabar perdendo muita audiência por falta de catálogo. Se bem que desses originais, por mais que a gente falou que é muita exceção de linguiça e tem umas séries fraquinhas, tem umas que vale até a pena ver, que não são grandes, mas você, às vezes, se você tem coragem de dar o play, você vai gostar. Às vezes são as menos conhecidas, mas tem grandes séries originais da Netflix. Netflix aí tem
assim, eu te falei
muito forte.
Eu te falei, entre o final de 2018 e o começo de 2019, a Netflix estava pegando fogo nos lançamentos.
Só de cabeça a gente joga aqui as séries Marvel, Netflix, Stranger Things, House of Cards, Orange is the New Black. Tem um monte, Good Place é da Netflix também, comédia forte.
Sex Education, que você não viu, mas eu acho sensacional.
Sex Education também, grande, aí, que
teve fez uma outra
sucesso.
Também que
13
eu tô...
Reasons Why, que é um fenômeno também.
You, a nova também, que
you
é muito
também.
Boa.
Então, muitas séries aí, por mais que tenha várias séries que lançam, você nem viu que lançaram, porque tá saindo uma nova todo dia. Tem ainda grandes nomes aí que a Netflix destaca.
Não, e a Netflix tem tudo pra todos. Tá lançando filme sobre esporte, tá lançando filme de ação, filme de comédia.
Tem
até de culinária. Sim. Até documentário sobre culinária.
Tem os documentários e umas séries daquela estilo National Geographic também, que vão mostrando as coisas, aquela que é bem legal, das casas ao redor do mundo, casas magníficas ao redor do mundo, uma coisa assim, essa aí é bem divertida.
É isso mesmo, a Netflix tá querendo atingir todos os públicos, isso é uma coisa que acho que, por exemplo, um Disney Plus não consegue. Porque eles vão ter um negócio mais focado na atuação da empresa. A Netflix, ela pode ser original mesmo, tipo, fazer qualquer coisa sobre qualquer coisa. E aí acho que ela sai um pouco na vantagem.
Sim.
Mas se eu fosse escolher, eu acho que eu continuaria com a Netflix e assinaria o Disney Plus. O resto eu não faço questão
sim,
alguma.
É porque é fanboy da Disney também, eu sou aqui outro que provavelmente vou acabar assinando o Disney Plus.
Também dá pra não ser depois da Disney comprar tudo, né?
Agora que os caras controlam uma maioria do mercado aí, grande parte. Acho que eu vi um negócio interessante agora com a compra da Fox, das 10 maiores bilheterias do mundo, acho que 7 são da Disney, uma coisa assim. Duas da Fox.
Só que tem um negócio, né? A Netflix, além de ter o catálogo que a gente falou e vários atrativos ainda, a Netflix tem um sistema que funciona muito bem. O layout é
sim.
Muito bom.
Sim,
o
sim.
Display da página, os ícones, todo o negócio funciona. Não, é muito difícil de travar, de sair do aplicativo do nada. E isso eu vejo muita gente reclamando do aplicativo da Amazon especificamente.
Sim, sim.
Que ele para de... Que do nada ele sai, para de funcionar, trava toda hora. Então, eu acredito que boto fé também no Disney Plus, porque com tanto dinheiro, e a Disney não vai fazer um negócio por
meia
nada.
Boca.
Então, eu acredito que eles vão fazer um negócio bom também. Só que aí a Netflix, ela dá gosto de você entrar lá, você consegue... tem várias... Eles separam por categoria, você consegue ver tudo o que você gosta. E eles te recomendam as coisas que você gosta, baseado no que você já assistiu.
Sim,
então eles têm um algoritmo muito funcional também.
A qualidade da Netflix vai de tudo, das produções até o serviço do sistema. Eu tenho Netflix há anos já.
Eu também.
E eu tenho o Amazon Video Prime também, porque eu tenho a famosa, né, Amazon Prime. E isso vem com um catálogo de filmes, todas as séries da Amazon. E, cara, a Netflix, você abre e dá gosto de abrir o aplicativo, porque o layout é bem feito, você tem ali
e
bem organizado.
E eles estão constantemente se atualizando, mudando o layout.
As capas são claras, os filmes trocam nome, as descrições são breves ao ponto. Você tem ali organizado por o que tá trending na Netflix, o que é recomendação.
O que acabou de chegar.
O que você já recebe notificação se há alguma coisa do estilo que você gosta. Por exemplo, eu recebo notificação sempre que sai alguma coisa coisa nova de ficção científica.
Sim, eu também.
Vive brotando ali. Quando eu vejo uma coisa que é, digamos, fora do padrão, eu não sou um cara de assistir filme de terror, eu não gosto, mas se eu assisto um filme de terror ali, aparece por que você assistiu o filme de terror, Sim. Daí aparece o resto. É, o Netflix é muito bem feito o layout. E assistindo, eu acho que eu só tive problema duas vezes. Há anos e séries todo dia, anos que eu só tive duas vezes problema que eu encontrei que deu um erro e me fechou o meu episódio, mas foi só dar refresh na página e funcionou tranquilo. Netflix, a qualidade da Netflix é absurda. Por outro lado, por exemplo, eu dou aqui a minha opinião também, eu não sei como funciona o serviço da Hulu, da HBO, da Fox.
Também não.
Mas na Amazon eu abri, o negócio é meio bagunçado, tem tudo e todos ali, eu tentei buscar umas séries e é difícil de achar. O catálogo já não é muito forte, mas eu fui mais pelas originais também. Mas a Amazon tá vindo aí com o Senhor dos Anéis.
É, a Amazon assim. Tem algumas que são atrativos. Tem a Jack Ryan. Eu não tenho
Jack
certeza.
A do Jack Ryan, legal.
Que é, eu não tenho certeza se é esse nome, mas o... Mas que também, tá, eu vejo aparecendo em vários lugares. O pessoal Sim. fala que quem assistiu gosta da série, mas, de novo, né, eu não vou assinar só pra ver uma série. E Sim. ter um layout pior que o do Sim. que eu já tenho.
E às vezes, muitas vezes o que acontece também é que você clica pra ver alguma coisa no Amazon e eles cobram, porque nem tudo ali é disponível free. Algumas coisas eles cobram realmente.
É, isso desanima. Imagina você baixa o... procurando um certo título e aí chega lá e você tem que pagar ainda.
Sim. Não, mas é, a Netflix, o que tem ali é tudo 100% free, sem...
Não, e eu acho que acaba justificando. Isso é uma estratégia de marketing deles que você às vezes acaba nem olhando o preço. Porque, tipo, eu mesmo não sei quanto é que tá a mensalidade no Brasil da Netflix.
Mas vale a pena, eu sei.
Mas no fim, você pensar, vale muito a pena. Porque você tá pagando pelo layout, pelos filmes, pelos originais.
É, pela quantidade de coisa que eu assisto por mês, sai muito mais barato ver...
Do que ficar alugando
o
filme.
No cinema, ou alugar o filme. O preço que eu vou 3-4 vezes no cinema...
É, porque ir no cinema não é,
é mais
só...
mais caro do que eu ver alugar filme pra ver 10, 15 filmes na Netflix ao mês.
Porque ir no cinema não é só comprar um ingresso, né? Acaba sendo, às vezes, pedir um Uber, comprar uma pipoca, que já é mais cara que o ingresso.
É, tem o famoso meme, né, que a Netflix aí, a famosa ideia que o pessoal diz que a Netflix tá acabando com a vida social das pessoas. E eu acredito, pô.
Que... A não ser que você chame seus amigos pra ver Netflix com você.
A não ser que
você
faça o negócio certo. Você chame o pessoal pra assistir Netflix ou comente séries aí. Todo mundo assiste, cada um na sua casa assiste. Mas, pô, o trabalho é que realmente é difícil, né? O trabalho que, por exemplo, dá pra sair de casa no cinema. Eu ainda vou no cinema, mas é só quando eu quero ver os meus filmes
só
mais tops.
Só quando são blockbuster mesmo, assim, que realmente vale a pena.
Quando eu quero muito ver o filme, se eu não quero ver o filme 100%, se eu quero ver o filme, tipo, 95%, eu já não me dou o trabalho de sair de casa, porque... Chamar a Uber, ir até o cinema, esperar, comprar ingresso, pipoca, trailers, filme. Netflix ali, como a gente falou no começo, tem no controle remoto da TV. Dois cliques eu tô no catálogo.
Dois cliques
Netflix.
Você já tá lá. Se você der sorte, vai aparecer como anúncio o filme que você já quer ver. Você já dá mais um clique, pronto, começou.
Nem
você vai nas Americanas, compra uma pipoca baratinho. Chega em casa, faz e pronto. Você não precisa de tanto.
Não queria alimentar essa cultura aí que o pessoal diz da Netflix acabando com vida social, Netflix não tá me distraindo, mas é a mais pura verdade. Dois cliques pra assistir uma coisa, Netflix é ali, é um negócio, é um serviço que tá sempre disponível pra você.
E a Netflix sabe disso, e o perfil da Netflix Brasil é uma pérola, é um patrimônio mundial.
Eles trabalham em cima disso, o marketing da Netflix é muito forte, e não falando de marketing vendendo as séries, porque a Netflix realmente uma coisa que eu acho que peca é que eles não promovem muito as séries. Mas tem
isso a gente pode falar um pouco depois, dar mais uns exemplos, mas...
Mas tem os motivos pelos quais eles fazem isso, né? Porque, por exemplo, marketing... Muitas séries da Netflix se vendem. Ninguém precisa de trailer pra ver as séries da Marvel.
Com
Todos
certeza.
Os fãs da Marvel vão assistir.
Precisa só de uma data, que às vezes eles não dão.
Só de uma data. Trailer do... A data do Justiceiro aí da última temporada saiu algumas semanas antes.
É, então, isso é uma coisa que a gente tinha falado. Eu te falei, inclusive, você até me corrigiu depois, mas... Que eles lançaram, acho que 1, 2 trailers de Demolidor... E eu não sabia a data que ia lançar a série até uma semana... Não, eles liberaram... isso é Justiceiro, tava confundindo. Eles liberaram o trailer de Demolidor 3 meses antes da série estrear. E aí, só uma semana antes de estrear, eles lembraram a gente. Eu particularmente, eu tinha esquecido. E aí eu vi pela Netflix, aí eu lembrei que Demolidor ia estrear. E Demolidor é minha série disparado a favorita da Marvel Netflix. E é uma das melhores séries de herói que eu já assisti. E a Netflix sabe que o pessoal gosta muito, só que aí tá numa circunstância diferente, eu acredito. Porque com toda essa onda de cancelamentos, a gente já tava sabendo, né, meio que... A Netflix não tinha falado ainda, mas a gente meio que sabia que Demolidor ia ser mais uma vítima. E isso percebeu até no Justiceiro, né, que teve quase nenhuma divulgação. Teve um post no Twitter.
Sim.
E é isso.
É, mas eu também acredito que a Netflix um pouco peca no marketing de divulgação da série delas, mas também se deve ao fato que os caras estão lançando série nova todo dia, como a gente falou. Para as maiores séries, como as Marvel Netflix. Bom, exceto por causa que tá cancelando, então eles diminuíram um pouco. Não vão ficar vendendo um produto que não é deles mais, né? Agora que a Marvel tá tirando.
Sim, sim.
Mas séries como Stranger Things tem sempre vários trailers, datas, tem promos, tem estreias, tapete vermelho.
Aí chega a CCXP, tem stand grande da Netflix.
Tem stand, a Netflix tem o próprio stand nas Comic Cons, então é um negócio que...
Não teve nem temporada de Stranger Things ano passado e tava na Comic Con um negócio de Stranger Things e tava lotado.
Porque vende, não. Mas então, eu acredito que a Netflix é um dois extremos, né? Eles pecam um pouquinho na parte do marketing, tipo, de lançar trailer, de fazer anúncio, de ficar lembrando o povo, de botar posters. Mas, por outro lado, é muito forte o jeito que, por exemplo, eles distribuem a marca geral Netflix, como... O Gustavo aqui comentou, né, o perfil da Netflix Brasil é absurdo.
No Twitter, especificamente, é um Sim. patrimônio mundial e deve ser protegido.
Em todas as redes, eu não uso o Twitter, mas no Facebook também eu acompanho eles e eles interagem. E teve a...
os perfis da Netflix de outros países interagem com
Sim,
o do Brasil.
Sim, teve aquela que foi muito legal lá, que saiu quando teve o problema... com a última temporada aí de Game of Thrones, que vários episódios foram lançados na internet, o pessoal acabou hackeando e lançaram episódios ilegalmente. Teve um caso que, se eu não me engano, foi a HBO Espanha, sim, foi a HBO Portugal,
não me lembro
quem foi, mas um desses países a HBO...
Eu acho que era Espanha.
Era Espanha. Eles liberaram um episódio de Game of Thrones, tipo, na TV, na HBO, antes da data. E liberaram com antecedência. E daí a nossa querida Netflix Brasil vem e tuita pra Netflix Espanha, né, se eles estariam gostando aí de liberar uns episódios de Stranger Things antes da data. Faltava, tipo, 2 semanas pra Stranger Things sair. E a Netflix Espanha respondeu: ah, vamos deixar quieto aqui, se diverte aí com essa outra série que a gente lançou recentemente, mas não vamos vacilar, não. É um absurdo. Então, esse marketing da marca Netflix por fora é muito bravo e compensa a falta de marketing que tem.
Porque, assim, falando um pouco mais de marketing, tem muitas empresas que usam do meme e fica meio brega. Você fala, tipo... Às vezes, eu não sei se você já viu alguma situação, mas que eu tava vendo nas eleições de 2018, a página da Marina, da candidata Marina,
Sim.
tava fazendo meme, tava meio... meme sem graça mesmo, nada a ver, assim, e aí o pessoal tava criticando isso. Só que a Netflix, ela é o meme no Twitter.
Sim, sim.
Ela consegue interagir com todo mundo. Eu mesmo já mandei... já marquei ela no arroba e ela respondeu, ela interage com os fãs, é muito...
Sim,
é muito legal.
A parte de distribuição da Netflix realmente é absurda, o jeito que eles promovem a marca.
E eu acho que a Netflix Brasil é mais ativa que as outras.
Sim, a Netflix Brasil sabe interagir com o povo, mas é que o Brasil é um mercado...
um mercado enorme.
É, o que muito que falta pro povo, pra empresas ao redor do mundo reconhecer é que o Brasil é um mercado muito grande. A Netflix sabe disso e por isso eles estão constantemente... Várias séries brasileiras estão saindo aí. Já 3% foi uma das primeiras e foi bem grande. Teve uma repercussão internacional altíssima. Temos agora, eu lembro de cabeça aqui, que saiu Borges faz um tempo já.
Sim, pelo Porta dos Fundos. Além disso, outras do Porta dos Fundos.
Sim.
Especiais.
Sim, o Porta fez acho que outra série, como é que é?
Tem um especial de Natal.
Sim.
Que eu lembro.
Mas então, Netflix Brasil aí vendo com várias séries originais, falando com os fãs, tá? Quando... Eu acho que quando o resto do mundo percebeu o tamanho do mercado que é o Brasil, melhora. Por exemplo, a Marvel percebeu recentemente e a campanha de Capitã Marvel tá muito grande no Brasil. Com a Cláudia Leite, com a Mônica.
Não só isso, né? Olha, isso até influencia um pouco na CCXP, se você for olhar, sim, né? Olha o último ano.
Brie Larson.
Tom Holland, aqui, Tom Sebastian Stan, Brie Larson. Não só o Tom Holland, na verdade. Os três atores principais do Novo Homem-Aranha. Sim. A Tessa Thompson, todos os atores de Creed também, teve pré-estreia de Creed. Sim,
eu lembro também, faz uns anos, a Netflix trouxe aqui o pessoal de
13 Reasons Why. A Sandra Bullock tava aqui também, o pessoal do Stranger Things pela Netflix também.
É, pela Netflix também veio o pessoal de 13 Reasons Why e a Netflix reconhece. Então, trazendo...
Olha os nomes, né? Os caras abriram os olhos pro mercado.
A Netflix acho que aí foi uma das primeiras a realmente abrir os olhos pro Brasil, né? Porque é um mercado grande. Eu espero que... Eu tenho muita raiva de toda essa burocracia. Eu, por mais que eu sei que é uma coisa ruim, eu desejaria que a Netflix fosse um monopólio, só pra eu ter tudo na Netflix.
A gente falou isso, é uma coisa meio...
controversa, assim.
É controversa de falar, mas se você que tá ouvindo entender, é verdade, você não desejaria. Se ao invés de você precisar assinar milhões de serviços de streaming pra ver a maioria dos filmes, você só visse em um, que você aperta no botão do controle e já tá lá rapidinho.
A gente
tivesse
sabe.
Todos os Star Wars, todos os Indiana Jones, todos os filmes, todas as séries.
A gente sabe que monopólios têm os seus problemas aí, não vamos dar uma aula de economia aí com subir preço e tal, as qualidade cair, não vamos falar disso, mas o ponto é
numa utopia,
imagina
o monopólio da Netflix ia
monopólio
ser muito
Netflix,
bom.
Onde tava tudo, todos os filmes, tudo na Netflix, não tem que assinar 5 filmes de cinema. Mas então, imagina esse futuro. Falando de futuro já, o que você acha que da Netflix daqui pra frente? Você acha que eles vão continuar overposting? Como é que vai ser o negócio?
Eu acho que...
Qual o futuro da Netflix?
Eu
porque
acho
no
que
presente
eles...
já são gigantes. Na atualidade são gigantes, mas e o futuro da Netflix?
Eu acho que eles engataram a 2 e agora só vai pra frente, porque... eles, pra mim, eu vejo meio que como se fosse uma gosma a Netflix, e ela tá engolindo... os filmes não originais e a gosma são os filmes originais. Eu acho que é isso. Eles vão continuar lançando tanto filme original que você vai. Que você vai começar a ir pra Netflix pra ver os originais e não pra ver os não originais. E aí eles vão, pouco a pouco, tirando alguns filmes. Eles tiraram Indiana Jones, que esses dias eu fui assistir e eu percebi que não tinha. Star Wars eu não sei se ainda tem, eu acho que sim.
Tem, mas vão tirar. Pelo mesmo motivo que
não,
tiraram Indiana Jones.
Daqui a pouco já, da Disney, já
que
sai.
Que a Disney tá...
Filmes antigos já não estão muito na Netflix.
Sim.
Tem um ainda que é um dos meus favoritos da vida, que tá lá, que é Sobrevivente, que é o Curtindo a Vida Doidado. Mas eu olho pra aquele filme e eu falo, daqui a pouco a Netflix vai tirar, eu tenho certeza.
É, muito disso se dá, principalmente a parte desses filmes mais cultura pop aí, é por causa que a Disney controla tudo agora. Pixar vai tirar tudo que é da Pixar, provável vai estar saindo, toda Lucasfilmes,
sim,
filmes,
a Pixar é um negócio que tem bastante na Netflix do Brasil.
Tem ainda?
Tem. Tem quase todos os filmes, na verdade.
Ah.
Chegou o Bom Dinossauro, o grande filme da Pixar.
Ah, eu vi, esse chegou. Mas Star Wars, Indiana Jones,
não,
Marvel...
É só uma questão de tempo, a Ampulheta já virou... Já virou, agora a hora que cair, acabou. Mas, então, resumindo, eu acho que sim. Eu acho que eles vão ter mais overposting e vai engolir. Vai ser só catálogo original daqui. E eu não falo daqui a 10 anos, não.
Não, é
um ano.
Eu
chutaria.
Com quantidade de
produtos no máximo.
E mesmo que eles estejam overposting...
À medida que forem chegando os próximos serviços de streaming, a Netflix já vai se mexer mais.
Sim, e por mais que tenha muito overposting, vários deles são bons também, que a gente comentou aí.
Ah,
e a Netflix tá tentando vir forte nos últimos anos, principalmente no mercado de filme, né? Tá tentando trazer grandes nomes. Tem o Bright, do Will Smith.
Que a qualidade é duvidável.
Ok, divide opiniões, eu não vou me meter.
Eu não assisti, mas eu vi as críticas
gerais. As críticas gerais, o pessoal divide opiniões. Eu não vou me meter muito no assunto. Eu assisti Bright, a minha opinião é positiva. Eu acho que o filme começa muito bem. Peca no final. No final fica super genérico, mas eu vou assistir Bright 2 e eu acho que o público também vai, que o pessoal chegou em geral a gostar.
Normalmente quem critica é o primeiro que tá na fila pra assistir o 2, né?
Sim. Mas enfim, mas então, veio aí, trouxe Will Smith, grande nome aí, com Bright, Sandra Bullock, recentemente com Bird Box. Eu, pessoalmente, não assisti Bird Box.
Também não, mas não foi por falta de recomendação.
Não foi por falta.
Tanto de recomendação que eu recebi.
Sim, e não foi por falta de marketing, popularidade, memes da Sandra Bullock. Nossa, absurdo.
É, o pessoal revoltado porque a Sandra Bullock... Muita gente conheceu a Sandra Bullock só por Bird Box.
Por Bird Box.
Que ela tá aí faz um tempo já.
Mas enfim, então a Netflix tá vindo forte no mercado de filmes pra tentar lidar com a concorrência, né? Que a concorrência tá crescendo. Você disse que quando os novos serviços de streaming aí começarem a se movimentar, a Netflix também vai puxar pra não ficar pra trás.
É que eu acho que a Netflix, no fim, vai ganhar mais com séries do que ela ganha com filmes. Porque se você for fazer a conta, se você colocar numa balança, acho que pesa muito mais as séries, né? As séries famosas, as séries que eu gosto, as que deram certo, de números mesmo, de reação do público,
sim,
do que os filmes originais. E aí eu acho que, eu tenho certeza que eles vão começar a investir mais em filme, trazer atores,
sim,
importantes.
Sim. Que a Netflix, em questão de séries, já tá relativamente muito bem estabelecida. É uma...
Ah, falei de filme, mas veio Roma agora, né? Eu tinha esquecido.
Então, eu tava chegando lá também. Agora a Netflix aí, depois... Trouxe grandes atores e trouxe grandes filmes também. Roma aí lavou os Oscars. Acho que levou quanto? 4 Oscars? 4, 5 Oscars.
Eu acho que não foram 3?
Não, eu... Ok.
Ou 3, ou 4, ou 5. Isso com certeza.
É um desses aí. Mas eu sei que levou melhor diretor e levou melhor filme estrangeiro.
Foi, isso com certeza, eu lembro também. Mas teve outro também.
Levou melhor atriz, se eu não me engano, também.
Não, acho que não.
Não, desculpa, não. Foi indicada a melhor atriz, mas não chegou a levar.
Não, mas se contar a indicação, então, meu Deus do céu.
É, a indicação foi maior, mas levou grandes Oscars. Da Netflix tá vindo forte nos filmes também. Muito, muito forte. E é muito legal falar rapidinho aqui da parte dos Oscars, que a Netflix acho que foi a primeira serviço de streaming a levar Oscar. A Hulu já tinha levado um Globo de Ouro. Foi um Globo de Ouro ou um People's Choice Award? Acho que levou um Globo de Ouro pela série da Handmaid's Tale, que a Hulu levou.
Nossa, é bem famosa.
Mas a Netflix foi a primeira a levar Oscars, levou ano passado com aquele documentário dos capacetes brancos, ou capacetes azuis.
Esse ano, acho que o documentário foi da Netflix também.
Esse ano, o curta documentário também foi da Netflix. Roma levou altos prêmios.
Roma lavou os Oscars.
Então, Netflix aí também não tá perdendo, não tá ficando pra trás. Eu acho muito legal também esse.
E o pessoal, ele ainda tem... Eu queria saber a sua opinião. O pessoal, ele ainda tem... Pegando na parte dos Oscars mesmo, depois a gente volta pra concorrência, mas sobre os Oscars, eu vejo que um pessoal, inclusive a própria academia, tem muito receio em indicar e premiar filmes de serviços de... Filmes e séries não, né? Mas filmes de serviços de streaming. O que você acha sobre isso?
Pô, a Netflix tá quebrando os tabus, né? O Oscar ainda, não, a gente vai... Não vai detalhar muito sobre Oscars aqui, tem outros lugares para detalhar Oscars, mas a academia tá um pouco velha ainda tem muito preconceito, muito rigidez sobre como filmes populares, por exemplo, filmes de heróis e serviços de streaming, a Netflix aí pelo menos vem ela em si quebrando vários tabus aí, levando Roma indicado a melhor filme, tava na lista de apostas que Roma ia levar melhor filme.
Depois que eu vi que ganhou o melhor filme estrangeiro, eu fiquei um pouco atrás. Aí eu apostei no Green Book, mas Roma também tava na minha... Porque eu sabia que nem Bohemian Rhapsody, nem Pantera Negra iam ganhar. Já a indicação já era muito boa, mas eu sabia que não iam ganhar.
Mas Roma acho que tava na lista muita gente. Acho que muita gente.
Eu, na verdade, tava entre Roma e Green Book. Só que aí depois do Oscar de filme estrangeiro, eu falei, não, vai ser Green Book, eles não vão dar duas vezes. Mas ainda assim, e eu concordo com você, a academia tá muito... Precisa se renovar e precisa abraçar que o mundo mudou, né?
E a Netflix tá ajudando nesse conceito, então acho muito legal.
Eu fico muito feliz que ganharam prêmios grandes. Prêmios que são pro público geral, que às vezes não conhece muito de cinema, são relevantes.
E que não só traz muito peso pra Netflix, mas também ajuda na questão da concorrência, né? A gente já comentou que vários serviços de streaming estão vindo aí fortes, mas depois que a Netflix, depois que você dá um serviço de streaming e um dos seus filmes pega uma indicação a melhor filme, o pessoal que não tem Netflix fica curioso pra saber, porque não saiu no cinema. A única forma de ver aí entra no Netflix, então chama a atenção do público também, então ajuda a abrir mais portas pro pessoal assistir, pra ir assinar a Netflix. É absurdo, é fenômeno.
É, se já não... se já tava cheio de gente antes do Oscar, agora ficou mais cheio ainda. Mas e sobre a concorrência? E sobre esses novos serviços de streaming? Quais você acha que são as... Quais são suas apostas que vão dar certo?
Olha, eu acho que todos os serviços de streaming têm algo forte. Sem dúvida. Por exemplo, aí a HBO Plus tem Game of Thrones, que se, acho que é a maior série da atualidade em questão de legião de fãs e tal.
E até orçamento, né? Que é um orçamento de um
também,
filme.
É um absurdo. Então, a HBO Plus tem aí a nossa querida Game of Thrones. O streaming da Fox tem outros grandes nomes, como Prison Break, que é forte também, e, por exemplo, How I Met Your Mother, que causaram um bom barulho quando saíram da própria Netflix. A Hulu tem a nossa Handmaid's Tale também, que aí foi uma série super elogiada, premiada, o pessoal discutindo a importância, mas...
Agora a Globoplay tá começando a passar Handmaid's Tale também.
Ah,
que eles chamam de Conto de Aia, que é a tradução brasileira.
Mas enfim, então eu acho que todos os serviços de streaming têm aí algo forte deles, mas nenhum tem a capacidade de englobar tudo que a Netflix tem. Por exemplo, eu falei, a Amazon, tá, Amazon aí vindo com uma série do Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis é um dos maiores nomes da cultura pop décadas, é absurdo o fenômeno do Senhor dos Anéis. E a Amazon vai trazer uma série de Senhor dos Anéis, mas enfim, eu não acredito que é o suficiente pra igualar a uma Netflix.
Acho sinceramente Netflix... que não me atrai. Eu gosto de Senhor dos Anéis, mas eu acho que precisa de um pouco mais ainda pra... Porque depois que acabar essa série eu faço o quê, né?
Mas enfim, a Netflix engloba um negócio muito maior, então é muito difícil realmente uma série só trazer todo o povo do jeito que todas as séries, que em questão de nomes, a Netflix tem muitos nomes mais de peso. A única aí que vem, acho que muito forte pra bater com a Netflix é a Disney Plus.
Sem dúvida.
Porque é simplesmente pelo fato que hoje em dia a Disney carrega maior parte, é o maior nome do entretenimento. Todas já vem, a Disney já tem história com as suas animações clássicas de décadas atrás que o pessoal ainda assiste. E hoje essas animações estão voltando em filmes de live action. Você tem a Disney. A Disney é dona da maior franquia do cinema de todos os tempos.
Só esse ano acho que vão lançar...
Eu vi...
Três filmes live action, né? Ou dois?
Rei Leão, Dumbo...
Ah, não. Então são três. E Aladdin.
E Aladdin. Sim, Rei Leão, Dumbo e Aladdin. Mas três da Marvel aí também. A maior franquia do cinema também é
da
Disney.
Vai ter um Star Wars esse ano.
Vai vir mais um Star Wars esse ano. Tem mais filmes originais. Eu vi, acho que tem mais dois aí, baseado em algum livro, alguma
Pixar,
coisa.
Pixar, será que tem alguma coisa?
Pixar tem Toy Story 4.
Putz, é verdade. É verdade.
Então, nossa, já o único...
Já é? Precisa de mais?
A Disney, eu acho que só o Disney Plus vem forte pela questão da quantidade.
Já teve Mary Poppins também, que foi um remake.
Sim. Mas
não, ou continuação, eu não lembro agora.
Eu não lembro.
Que é uma continuação.
Mas a Netflix vem forte... A Netflix, não, desculpa. A Disney Plus vem forte por causa da...
Da fama mesmo, acho que eles não precisam de muito.
É, do conteúdo que eles têm.
Eu acho que eles estão ainda sendo bem ambiciosos no bom sentido, porque só deles colocarem os filmes e as séries que já são deles no catálogo já é uma coisa gigante. E agora eles investirem em coisas que às vezes os fãs não pediram, né? Tipo uma série do Falcão e do Soldado Invernal, mas ainda assim...
Ah, sim, sim,
eles estão investindo... Uma minissérie, no caso, né? E eles estão investindo nisso, porque... Eu vou assistir, porque não tem como eu não assistir.
Então, isso é legal, porque a Disney, ela tem muito conteúdo. Ela tem os seus filmes e produções originais, tem a Pixar, tem a Lucasfilmes, tem...
A Marvel.
Tem a Marvel e agora tem a Fox também, tudo isso vai entrar. E dentre esses nomes estão grandes clássicos da cultura.
Ou seja, no Disney Plus, provavelmente você vai poder ver
Indiana
entre
Jones.
How I Met Your Mother, Indiana Jones, Frozen... E Bohemian Rhapsody.
Vai ver tudo. Mas eles não param, eles ainda estão lançando. Os anúncios também estão vindo muito fortes, principalmente séries da Marvel. Já temos aí uma série que já foi confirmada pelo próprio Tom Hiddleston, que ele vai ser o personagem principal, a série do Loki.
Se eu não me engano, na verdade, ele ia ser o narrador.
Narrador, eu li uma coisa dessa.
Ia ser uma série sobre o Loki pequeno.
Sim, mas eu li que ele tá envolvido, 100%,
sim,
ele confirmou. Então.
Não, o próprio patrão, né? Famoso Kevin.
Kevão Feige.
Kevão, ele já falou que vai ter conexão com os filmes.
Sim, daí a série da Feiticeira Escarlate.
E aí como que eu não assisto?
a série da Feiticeira Escarlate e do Visão, que é um dos grandes aí, tipo, nomes de casais da Marvel. Os fãs aí já têm teoria dos filhos dele, quando que eles vão ter relacionamento nos filmes há muito tempo.
Acho que não é um casal tão bem desenvolvido nos filmes.
E agora vão ter uma série pra desenvolver completamente.
E esse é o ponto que eu ia chegar. Porque a Disney e a Marvel estão sendo extremamente espertas. Porque ao invés de fazer uma série do Homem de Ferro, que todo mundo já conhece e todo mundo ama, vamos pegar essas séries de gente que às vezes não foram tão cativadas pelo público.
Não teve tempo pra trabalhar nos filmes, porque tem muita coisa pra trabalhar nos filmes da Marvel.
Eles optaram por desenvolver os principais e alguns secundários, e aí algumas pessoas ficaram pra trás. Só que agora eles não ficaram pra trás, porque agora eles vão ter o tempinho deles pra serem desenvolvidos. Sim. Isso eu acho simplesmente genial.
E também que você comentou a do Falcão com o Bucky, que é, por exemplo, o pessoal assiste na tela e vê absurdo quando os dois estão juntos em tela. É muito legal de se assistir, de ver a relação.
Guerra Civil foram os momentos mais engraçados do filme.
Mas também ninguém tem tempo, a Disney não tem tempo, dinheiro, investimento, espaço pra fazer um filme solo do Falcão e do Soldado Invernal, e também tem o ponto que o público talvez não esteja afim de ver esse filme, mas uma série
curta... Eu acredito que o Soldado Invernal teve o seu tempo, e tem um pessoal que ama o personagem do Bucky, mas eu acho que ainda é um mixed feelings. Só que o Bucky, ele teve tempo junto com o Capitão América, claro que não tanto quanto, mas ainda assim ele teve um tempinho bom, porque a gente consegue descobrir o passado dele, tudo que aconteceu com ele, até ele virar o Soldado Invernal.
Mas no fim das contas, é isso o ponto, que a Disney tá trazendo também todas essas coisas originais também.
Mas
série
Falcão,
do Star Wars.
A gente não conhece.
Série do Star Wars e tudo.
Sim.
E acho que isso que vai fazer com que bata de cara com a Netflix, que a Disney tá vindo muito forte. As outras, acho que nenhuma me preocupa. Tanto que eu não vou assinar nenhuma das outras. A única que eu provavelmente vou acabar assinando junto vai ser a Disney Plus.
Acho que eu concordo com você mesmo, porque eu não... Como eu te falei, tem que ter mais de um atrativo pra mim.
Sim.
Na Amazon tem um atrativo, no Hulu tem um atrativo, que tem uma série da Marvel no Hulu também.
Tá do Runaway, se não me engano, mas
agora
na Netflix
tem na
também.
Netflix.
Tá, né? Porque é da Disney.
Então, alguns têm um atrativo, mas olha a Disney, né? Sempre, quero assistir um filme da Marvel, vou no Disney Plus. Quero assistir uma série da Marvel, vou no Disney Plus. E agora, a Marvel, ela pode pegar as séries originais que eram da Netflix, tipo Demolidor, Jessica Jones. Eu não acredito que eles vão fazer, mas eles podem pegar e usar daqui a 2 anos. Quer dizer, era 2 anos, agora é 2020, né? Ano que vem.
Sim.
E aí eles podem usar pra que eles quiserem, se eles quiserem não levar pra frente, se eles quiserem pegar os mesmos atores e continuar a série. Eu, sinceramente, não acredito que eles vão fazer isso, mas tá aí,
então, tem muito potencial na Disney Plus. Eu acho que a Netflix tem que tomar cuidado. Por mais que, mesmo sendo Disney Plus, grande serviço da Disney, acho que a Netflix ainda vai ficar na frente por um bom tempo. Eu acho que ainda vai ter que comer muito arroz e feijão pra alguém chegar no tamanho que é a Netflix.
Mas eu vou te falar que se fosse a Disney de uns anos atrás, pré-comprar tudo, eu, se pá, não assinaria.
Não, também não.
Mas agora que... Porque teria o quê? Marvel e filmes, talvez Star Wars, né? No tempo que eu tô contando. Só que agora vai ter muito mais atrativo, muito mais filme. E se antes já não era suficiente, agora com certeza. E eu quero que saia mais notícias, né? Aparentemente o Disney Plus vai sair esse ano, junto com alguns outros. É que a maioria já tá liberada, na verdade. O Hulu, o Amazon já estão, a própria Netflix, o Globoplay também já tá. Então, talvez saiam mais alguns aí. O HBO também já tá aí. E a Netflix continua do jeito que tá. Agora eu quero ver depois do Disney Plus.
Sim, o Disney Plus aqui traz medo. E alguma expectativa aí pro futuro da Netflix? Como é que qual que vai ser o próximo grande passo aí da Netflix? As próximas estratégias da empresa?
Cara, é o que eu falei antes. Eu acredito que a Netflix vai continuar postando muita coisa. Vai continuar... Porque uma das coisas que eu não gosto da Netflix, principalmente com séries, é que ela não sabe a hora de parar. Mas eu não entendo... Eu entendo por quê. Porque se tá ganhando dinheiro, é aquele negócio, é aquele ditado, né? Não se mexe em time que tá ganhando.
Sim.
E a Netflix não... Além de não mexer, tá incentivando o time a continuar jogando. E pra mim, assim, várias séries que podia ter terminado na primeira temporada são renovadas. Por exemplo, You, a série que lançou se eu não me engano, final do ano passado, mas eu não tenho certeza. Ou é final do ano passado ou é janeiro desse ano. E pra mim, assim, fechou a história, acabou a história na primeira temporada, não precisa ter uma segunda e já renovaram. É, eu falei pra você de Punho de Ferro, não entendi porque renovar. Na verdade, não. Dá sim pra entender. Mas porque era meio padrão em todas as séries Marvel Netflix, mas mesmo assim, já também já foi cancelada. É, próprio Stranger Things eu tenho um pouco de receio com essa terceira temporada, porque na minha opinião devia ter parado na segunda, porque, pelo mesmo motivo de You, que fechou a história. E é uma das críticas que eu tenho na Netflix mesmo, às vezes ela não é La Casa de Papel, eu entendo o motivo deles terem feito uma terceira temporada pra mostrar que consolidamente, não sei se essa palavra existe, mas eles estão aí com La Casa de Papel, agora é deles. Mas ainda assim, eu acho que a Netflix tem muito, muito campo pra explorar, muito jogo pra jogar, e acho que vai continuar ganhando, sinceramente. Eu não me vejo não usando a Netflix.
É, eu também tenho as minhas certas críticas nessa parte, né, da Netflix não saber quando parar. Muitas séries eu também acho, já deu, acabou, fechou, tá bonito, mas eles seguem. Mas, honestamente, eu vou continuar vendo. A não ser que eu realmente não tenha gostado da última temporada, eu vou ver, por exemplo.
É, comigo isso foi com Punho de Ferro, mas se lançasse uma terceira, eu tenho certeza que você não assistiria.
Sim, então eu não gostei da segunda temporada, então não assistiria uma terceira.
Eu já não assisti a segunda.
Mas, por exemplo, Casa de Papel, Netflix.
Eu vou ver.
Casa de Papel, eu também acredito. Terminou o roubo do banco? Pô, podia parar ali, fechou a história. Mas vai ter uma terceira? Eu vou ver. E eu acredito que a Netflix tem potencial pra fazer boa. 30 Reasons Why. O pessoal já criticou.
Eu não falei dessa, mas é
pessoal
verdade.
Já criticou pela segunda. Eu assisti a segunda e eu ainda gostei bastante. E anunciaram uma terceira que eles já deixaram de trabalhar em volta do livro do 13 Reasons Why e estão transformando uma série pra contar falar de tópicos tabus. O que eu acho até legal a ideia. Então, por exemplo, eu vejo um potencial na terceira temporada.
Sai esse ano também, né?
Não, acho que sai ano que vem. Eu não vi nada ainda de 13 Reasons Why. Mas então, por exemplo, eu confio na Netflix, eles vão fazer um bom trabalho. E isso vai pra todos Stranger Things, eu também acho. Segunda temporada, pô, podia ter fechado ali, legal. Mas eu acho
que... Mas dá pra entender essa.
É, mas e o mundo de Stranger Things também é grande, então eu acho que também poderia... Não tão grande, mas acho que poderia dar uma boa trabalhada na terceira, quarta temporada. Eu ainda acho que essas têm potencial.
Tem um pessoal que realmente odeia a segunda temporada. Eu prefiro a primeira, por várias razões.
Sim.
Mas eu ainda assisti a segunda e gostei. Eu não acho uma temporada ruim,
longe disso.
Mas ainda assim, eu acho que devia ter acabado.
Yeah, e eu vou continuar...
Mas eu vou ver, né? Eu sei até a data, 4 de julho.
Mas eu vou continuar assistindo, exatamente, porque o time ganhou o último jogo, vou ver se ganhou o próximo, né? Com a referência de futebol. Eu não entendo de futebol, então...
Não, mas foi boa.
Mas vamos. Mas enfim, então eu acho que... Eu tenho expectativas, eu acho que mesmo vão continuar crescendo muito, vão continuar trazendo os originais. Eu acho que agora, ano passado, um Oscar, esse ano... 3, 4, 5 Oscars. Então acho que não vai parar por aí. Acho que a Netflix vai continuar vindo muito forte no serviço de streaming. Vai passar umas dificuldades quando sair a Disney, mas vai continuar batendo de frente com essa gigante da indústria que é. A Netflix é absurda, cara, como eles se desenvolveram dentro da parte da cultura pop, do cinema e das séries. E com a concorrência, realmente, não vejo nenhum problema por enquanto. E eu acho que vai continuar crescendo. Não tem, a Netflix não vai parar agora. Engataram, de novo, pra mim, não engataram nem a segunda. Já estão na terceira e estão indo. Não vão parar.
E pra terminar, você vê daqui a 5 anos, mais ou menos, a Netflix parando de estar na boca do povo?
Nunca. Não vejo, não. Que isso, 5 anos é muito pouco.
Você acha que não tem uma data de validade ainda?
Não, acho que a Netflix tá longe de expirar ainda. Você vê um negócio na decadência quando você começa a perceber, por exemplo, você queda de audiência, a qualidade tá baixando, o pessoal tá reclamando, não tá tendo muita presença nas redes sociais, em eventos. Mas, literalmente, nos últimos anos, a Netflix, a presença... Já cansamos de falar, presença em Oscar, CCXP, a quantidade de coisa que eles trouxeram.
É, a tendência é só aumentar. A
audiência aumentando, o valor da Netflix também. Teve os seus altos e baixos no tempo, mas tá vindo forte. só tem tendência a continuar crescendo. Talvez, como eu disse, eu acho que quando sair o Disney Plus, tá aqui, tipo, a Disney falar, bum, tá aqui, Disney Plus, assinem. Daí eu acho que vai dar uma, passar no quebra-molas ali, dar uma batidinha de faraca, mas vai continuar, né? Só tem tendência a continuar indo pra cima. Acho que eu não vejo a Netflix parando, não vejo. Eu, por exemplo, não me vejo não assinando uma Netflix.
É muito, muito diferente, né? E eu acho que, principalmente sobre o Disney Plus, né? Normalmente, no começo, eu acredito que vai ser uma exclusividade americana, né?
Sim.
Então, aqui no Brasil, vai demorar um pouco pro pessoal...
Exato, então vai...
Por causa daquilo que você falou, né? Que o pessoal, às vezes, não vê o Brasil como um mercado tão forte assim. E aí, eu vou continuar usando o que tenho, né?
Então, a Netflix vai continuar quase um monopólio por aqui mesmo. Por aqui e no resto do mundo.
Mas, claro, eu torço muito pro Disney Plus ser bom. Eu quero que tenha o botão Disney Plus no controle também. E eu acredito que vai ter. Você acredita que vai ter um botão Disney Plus no controle?
Não, acho que ainda vai demorar muito pra ter um botão Disney Plus.
Ah, mas em algum ponto no tempo?
Ah, acho que sim. Eu acredito que sim. Não, é que não sei. É...
Muito, é difícil falar.
É difícil falar, porque a Disney Plus também é uma... A Disney aí é uma marca concorrente de muitas. A Netflix não tem tantas assim. Então, acho que
para
uma empresa fechar um trabalho com a Disney é mais complicado que fechar um trabalho com a Netflix. Porque a Netflix é uma empresa meio que à parte, assim, digamos. Então, né, eu não vejo aí um botão Disney Plus, pelo menos não tão cedo, mas o botão Netflix aí já é realidade há anos.
Não, já mesmo.
Então,
é isso, né?
Fechou?
Fechamos.
Beleza, então, acho que é isso mesmo. Muito obrigado aqui por ouvir mais um podcast do Debate Nerd aqui, essa discussão belíssima de Netflix que tivemos. Esperamos para ver vocês na próxima aí, né? Que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até.
É isso, gente, até.